Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de fevereiro de 2021. Em que país vocês estão ouvindo o Radinho hoje? Eu sei que alguns raríssimos estão no Canadá, eu sei que alguns raríssimos estão na Alemanha, em Portugal, na Austrália. Eu não sei muito bem em que país eu estou mais, porque a noção de Brasil para mim começou a ficar um pouco difusa. E às vezes eu acho que eu estou na Gran Venezuela ou numa colônia, né, do Império de Brasília. Eu não tenho mais muita certeza, porque em princípio os militares que deveriam zelar pela integridade nacional, eles agora abriram mão de defender a Amazônia, tiraram o corpo fora, agora seja o que o que ameaça a Amazônia, a pecuária, o garimpo, eu nem sei. Né? Então, eu estou meio confuso, e né, já que eu estou falando aqui de segurança nacional, eu vou começar o Radinho de hoje falando de um artigo extremamente interessante na BBC, que tem a ver não só com a segurança nacional do território, né, a segurança nacional das informações, que aliás acabou virando uma peneira, um queijo suíço. Vazaram 200 milhões de registros, agora vazaram 100 milhões de celulares. Eu e minha mulher, a gente está cada semana descobrindo contas abertas usando o nosso nome, fraudes. Hoje a gente descobriu que logaram a nossa conta do Google a partir de um dispositivo da Apple. A gente não tem nenhum dispositivo da Apple. Bom, mas então, além da questão da cibersegurança, que deveria, em princípio, ser uma preocupação do Palácio ou do Planalto, a gente tem uma nova questão, segundo esse artigo da BBC, que é o que ele chama de segurança epistêmica. O que é uma segurança epistêmica? A questão é a seguinte: epistemologia diz respeito àquilo que fundamenta, né, uma disciplina, aquilo que você usa para considerar se alguma coisa é verdade ou não. Por exemplo, né, quais são os fundamentos disso? E nessa era que muita gente chama de pós-verdade, aí a diferença é, alguns falam pós-verdade gargalhando, esfregando as mãozinhas, né, porque imaginam que vão ganhar muito dinheiro com isso, e outros arrancam os cabelos, que é o meu caso, por isso que eu mantenho eles bem curtinhos. Né? A era da pós-verdade é essa era em que não só você tem um governo que vai falar sobre as vantagens da cloroquina, ou que vai falar que é só uma gripezinha, mas que também os meios tradicionais pelos quais, né, um Estado, uma nação, comunicaria aos seus cidadãos algum assunto de importância nacional, estratégica, esses meios estão em xeque. Por quê? Porque várias coisas em jogo aqui, né? Não estou só falando aqui de líderes populistas, demagogos, negacionistas, não. Estou falando da própria maneira como as pessoas hoje têm acesso a alguma coisa que elas acham que é informação. A questão é que, graças ao digital, graças às plataformas, graças aos smartphones, o que acontece é que você pode acreditar no que você quiser. Eu até ouvi dizer que existem algumas centenas de pessoas que ouvem um podcast diário de 50 minutos. Que coisa, que aberração, quem serão essas pessoas, quem serão esses freaks? Pois bem, você pode ouvir o que você bem entender, de Felipe Neto ao Átila e a Marino, até a Terra é Plana, tá bom, você escolhe. E se você escolhe não é nem escolher a sua realidade, a sua narrativa da realidade, como é que um país pode se comunicar com seus cidadãos na hora em que, nossa, tem questões realmente de interesse nacional em jogo? Por exemplo, a questão da vacinação, por exemplo, a questão da pandemia, por exemplo, a questão da quarentena, isso tudo está em xeque. É um artigo interessantíssimo, eu recomendo que vocês leiam, porque vamos dar um exemplo aqui, vou dar um link para um outro artigo muito interessante que eu escolhi agora no New York Times, que é o seguinte: a Alemanha, que foi um exemplo do combate à pandemia na primeira onda, ela rapidamente se estruturou, se organizou, lockdown, campanhas, etc. e tal, e bum, a curva, como alguns gostam de dizer, eu não, a curva achatou. Né? Você tem menos casos, menos mortes, tudo bem. Aí o que acontece? A Alemanha hoje está de joelhos. Né? A própria Angela Merkel, numa reunião ali ministerial, ela teria dito: perdemos o controle. e que não é uma coisa que você ouve um alemão falar com frequência. Como assim perdeu o controle? Não é? Então, como assim perdeu o controle? O que aconteceu que a Alemanha se deixou invadir por uma segunda onda? E o artigo chama a atenção para uma questão muito curiosa, que é a seguinte: eleições, política. A segunda onda coincide com uma fase em que os políticos já começam a pensar em eleitores, em voto, em popularidade, e mesmo diante do que eram sinais óbvios e claros de uma nova onda da pandemia, os políticos passaram a pensar na sua popularidade, não quiseram mais contrariar ninguém, não quiseram mais abusar da paciência alheia, e a coisa correu solta e a Alemanha teve 50 mil mortes que não precisavam ter acontecido. Pois bem, então não é só aqui, né, que tem várias forças em jogo, você tem desinformação, você tem fake news, você tem gente manipulando todos os canais. E eu vou contar uma história, infelizmente real e infelizmente pessoal, que eu estou até agora tentando digerir, e acho que é por isso que eu comecei o radinho com essa história e não com outra. Ao longo desse, a gente vai completar um ano de quarentena quase que completa, né? A gente em março, a gente não saiu mais de casa, só foi forçado a sair de casa porque um parente que mora no interior adoeceu e precisou da nossa ajuda. Então, de tempos em tempos, a gente tem que ir para lá, mas é uma operação de guerra. Fazemos teste antes, todo mundo faz teste, PCR, vai para lá com máscara N95, face shield, parece que a gente está indo para Chernobyl. Tanto é que nessas idas e vindas nada aconteceu, a gente conseguiu manter a segurança de todo mundo por enquanto. Mas a questão é a seguinte: fora isso a gente não sai para nada, nem para cortar cabelo, nem para ir no médico, nem para ir no dentista, o que significa que algumas coisas começaram, obviamente, a mostrar sinais de urgência. Então, eu estava adiando a execução de alguns exames médicos. Eu falei, cara, quer saber? Acho que não tem mais jeito, eu tenho que fazer um exame para ver se está tudo bem. O que acontece, eu marquei num laboratório aqui perto de casa. Quando eu cheguei no laboratório, eu entrei na recepção, eu olhei, falei, não vou fazer, cancelei e fui embora. Eu voltei para casa, não estou brincando. Por que eu voltei para casa? Porque aquele lugar estava o caos. Você percebia que nos guichês as pessoas não estavam respeitando o distanciamento, você não tinha o ar-condicionado funcionando, tinha um monte de gente esparramada por tudo quanto é lado, os próprios funcionários se amontoando. Eu falei, cara, eu não vou ficar uma hora dentro desse ambiente, vocês me desculpem, cancelei, fui embora e fui procurar um outro laboratório para fazer. Encontrei, fui ontem lá, infraestrutura impecável, tudo muito bonito, tudo muito bacana, divisórias de acrílico entre você e a atendente, divisórias de acrílico entre você e o cliente do lado, então ar-condicionado impecável. Falei, bom, eu acho que aqui eu estou seguro, mas obviamente eu estava com uma máscara FPP2, estava com face shield, toda a neurose possível e imaginável. Pois bem, estou ali, né, fazendo a minha fichinha. De repente eu olho para o lado e tem um cidadão chegando, um cidadão, né, aparentemente um cidadão de bem. O que quer dizer um cidadão de bem? Né? Isso é curioso, né? Quando você fala, esse era um cidadão de bem, né? O que era alguém que notoriamente pertencia a uma parte da elite, porque você percebia que o cara estava bem arrumado, era branco, né, estava ali com todos os dentes na boca. E como é que eu descobri que ele estava com todos os dentes na boca? Porque o cidadão estava sem máscara, colocando uma máscara na minha frente. Eu olhei assustado e o indivíduo, né, provavelmente alguém bastante funcional, com um papel na sociedade, tem inserido, né, no universo econômico paulistano, o cara respondeu meio sorrindo, meio sarcástico, fica tranquilo. Eu não gostei e falei, desculpa, tranquilo é uma palavra que não existe. Aí falou, você está se deixando levar por essa imprensa que está exagerando, está provocando pânico nas pessoas, e riu. Infelizmente, eu não consegui manter a minha fleugma, e eu falei, desculpe, o senhor está morrendo um brasileiro a cada 1 minuto e meio, a cada 2 segundos um brasileiro é contaminado. Isso é tudo papo, porque imagina, e a gripe, e a tuberculose. Eu falei, olha, senhor, por favor, me respeite, eu acabei de perder um parente próximo de Covid. Bom, começou ali um bate-boca, a pessoa de pé, exaltada, no meio do salão, né, com um discurso bolsonarista, eu parei de responder, terminei a minha fichinha ali, um pouco alterado, com a respiração um pouco alterada, e fui fazer o meu exame de sangue. Como eu não estava conseguindo, né, digerir essa história, o enfermeiro estava ali já com a agulha dentro do meu braço, e eu contei a história e falei, olha, mas veja bem, porque na verdade tem um pouco de exagero de ambas as partes, porque todo mundo quer ganhar com isso, a imprensa quer ganhar dinheiro, os políticos também, mas porque veja, ninguém fala, mas a cloroquina funciona. Eu inclusive conheço um pajé índio que consegue curar coronavírus com chá de orégano. Pausa teatral, porque realmente eu entrei em estado de choque. E aí você não pode levantar e sair correndo, porque você tem uma agulha dentro do seu braço, certo? E o cara continuou falando sobre essas teorias da conspiração com a maior naturalidade. Falou, não, é lógico, a doença existe, eu já perdi conhecidos, mas não é tudo isso, tal. Bom, eu saí dali e no primeiro momento eu preenchi uma queixa formal junto ao laboratório, porque é absolutamente inconcebível que um profissional de saúde que está atendendo um cidadão que está ali para se cuidar seja um negacionista. Então, que universo é esse? Observe, foi uma saidinha de casa, foi uma saída literalmente cirúrgica. E aí eu encontro um cidadão negacionista do meu lado, disposto a provocar uma celeuma pública em cima dessa história. Eu dou 5 passos, né? Quer dizer, vou entrar, dali a 5 minutos eu encontro um enfermeiro negacionista. E aí você fala, e agora? Né? E agora? O quê? Onde eu estou? Que país é esse? Como é que é possível que haja tanta gente não só desinformada, mas que escolheu uma fonte de informação completamente delirante? Então eu me pergunto mesmo em que país que eu vivo, se esse país realmente existe ou se realmente eu acho que eu estou vivendo, né, num paraíso em que só existem raríssimos e que, né, que todo mundo consegue conversar de uma maneira racional sobre temas que são de interesse público. É bastante complicada essa história. Mas vamos lá, então vamos ficar com isso na cabeça, acho que isso vai servir ao longo desse episódio da crise epistêmica, né, da nacional, no que o país deve acreditar. Curiosamente, hoje tem aqui na BBC Brasil, está com uns artigos bastante interessantes, são 3 artigos aqui que eu separei hoje da própria BBC Brasil. Um deles diz respeito a Bitcoin, né, mostrando que o Bitcoin consome hoje mais eletricidade do que a Argentina, o que é muito interessante, né, levando em conta que a Argentina é um país grande, não é? Ou seja, tem um impacto ambiental respeitável, né, esse do Bitcoin, é uma notícia bacana. Um outro artigo muito legal também sobre a febre amarela e epidemias de dengue, o que até empolga, porque esse é um Brasil que eu gosto. São 10 instituições de pesquisa brasileiras, aliadas a uma instituição americana, que estão querendo monitorar, em 4 focos no país, o avanço de endemias. Endemias são essas pandemias que não saem de casa, né? São aquelas doenças que ficam ali circunscritas a uma certa população, a um certo ambiente. E o que acontece é que a gente tem dengue, teve um aumento nos casos de dengue, um aumento nos casos de febre amarela, chikungunya, zika. Então, muito bacana, vou dar um link aqui. Ufa, alguém está prestando atenção em alguma coisa que o Ministério da Saúde, obviamente, lava as mãos. Né? Acho que a única... É engraçado porque quando você fala lavar as mãos, você pensa que você não sabe se é uma coisa positiva, né? Água e sabão para você eliminar patógenos, ou se é simplesmente fazer braço curto e tirar o seu próprio da reta e não fazer o que você deveria estar fazendo. Pois bem, o Ministério da Saúde lava as mãos, mas felizmente existem instituições e cientistas brasileiros monitorando essa história da febre amarela. Curiosamente, eu tinha visto ontem um artigo sobre febre amarela, e era um artigo, se eu não me engano, gringo, acho que é da BBC inglesa, sobre febre amarela no Brasil, que aparentemente ela está, para falar bonito, recrudescendo, ou seja, está aumentando. O que não é bom, porque febre amarela é uma doença pavorosa, ela tem um índice de letalidade que é algo como 17%, ou seja, muito mais alto do que de coronavírus, e... O que acontece, ok, tem vacina contra a febre amarela, o Brasil, em princípio, a vacina é gratuita, você tem toda uma rede de distribuição, mas ninguém está fazendo mais campanha, então a quantidade de pessoas vacinadas contra a febre amarela é baixa. Então, se o pernilongo começar a... Bom, em suma, pode ser, de novo, um problema de segurança nacional, a questão da febre amarela. Mas aí o que, que eles perceberam? Que a febre amarela é uma doença que afeta a nós e afeta a um outro primata, que é o mico. O mico-leão-dourado, por exemplo, que quase desapareceu. Algumas décadas atrás havia, sei lá, 400 micos, um desastre. Aí eles conseguiram um esforço de preservação. Oh, tá vendo? Tem cientista no Brasil fazendo a coisa certa. E essa população cresceu para alguns milhares. Mas o que os cientistas perceberam, que nesses vestígios de Mata Atlântica, que aliás é uma outra pauta do Radinho de hoje, a Mata Atlântica, coitada, ela é uma fração hoje do que ela já foi. 80% da Mata Atlântica, sei lá, 90% já desapareceu, o que é uma pena, porque é um ecossistema glorioso, maravilhoso. Mas, pois bem, a Mata Atlântica continua sendo atacada, isso faz com que os micos se concentrem cada vez mais. No que eles se concentram, eles acabam favorecendo a expansão da febre amarela. E aí o que, que faz? Bom, vamos incentivar de novo a vacinação em massa, vamos vacinar milhões de brasileiros, mas está na época da pandemia, como é que a gente faz? Ninguém ajuda nada. Uma das soluções talvez seja você vacinar os micos, porque é mais fácil você vacinar os micos, né, que são milhares, do que 200 milhões de antas. Né? Então as antas são mais difíceis de vacinar, o mico não é. Né? O mico não tem desinformação, ele não tem canal no YouTube. Você achou o mico, você vacina o mico. Então talvez assim a gente consiga controlar essa história da febre amarela vacinando os micos. E falando em mico agora no sentido metafórico, um outro artigo interessante aqui mostrando que aquilo que sobrou da Mata Atlântica, 80% já foi de alguma maneira sacaneado, invadido, estuprado, currado, abusado pelo outro primata anta. Né? Então, bom, em suma, se você já está imaginando que a Amazônia, os militares estão tirando o pé, então, sei lá, a gente vai virar um grande pasto, o que é bastante interessante para um governo de cavalgaduras, né? Um governo que anda de quatro, né? Porque criaturas que entre são ruminantes, né? Então, tudo bem a gente virar um pasto, né? É uma questão curiosa. Mas vamos lá, falando em governo, a BBC Brasil tem um artigo muito interessante que eu percebo aqui, talvez tenha um leve viés ideológico, mas que é o seguinte: qual era a melhor forma de governo para Platão, que fazia duras críticas à democracia? Eu acho que eu já comentei isso aqui. Bom, é público e notório, já falei 200 vezes que eu tenho absoluta aversão ao platonismo por várias razões. Né? A ideia de imaginar que existem formas perfeitas, que existe um outro mundo, o fato do Platão desprezar o mundo material, porque o mundo material ele se corrompe, ele envelhece, ele estraga, ele azeda, ele mofa. Bom, essa dicotomia entre um outro mundo e esse mundo, sendo que esse mundo é um mundo pior, né? Isso nunca me agradou. Você tem outros filósofos gregos que eu gosto mais. Mas no tangente, no que tange a democracia, se eu não me engano, o que o Platão está fazendo aqui, eu não sou um especialista, ele está reproduzindo o que Sócrates achava. Sócrates não gostava muito dessa história de democracia. Democracia significa que é tudo decidido pelo voto, né? Os líderes são escolhidos pelo voto. Só que isso, na verdade, se o cara foi escolhido pelo voto, não quer dizer que ele seja melhor, só quer dizer que ele é mais popular. Né? E até o próprio, se eu não me engano, o próprio Sócrates falava: olha, vamos imaginar o seguinte, você tem, a população vai escolher qual é o ministro da saúde, tá bom? Então tem um cara lá que é um médico e ele vai falar: olha, é o seguinte, a gente vai ter que vacinar, vai ter que fazer lockdown, vai ter que tomar remédios, etc e tal. Não vai, desculpa, não vai ser legal. Agora tem um outro candidato que fala o seguinte: não, isso tudo é uma gripezinha, né? Vamos tocar a vida e eu recomendo para vocês todos, sei lá, garapa, caldo de cana e pastel. Adivinha quem vai ser? Quem vai ser eleito é o cara da garapa, né? E é o que acabou acontecendo aqui no Brasil. Mas o que o artigo acaba contando aqui é que Platão desconfiava da democracia, porque ele falou: olha, se você estiver num barco, o barco estiver à deriva, vem uma tempestade, você vai votar para ver quem vai ser o capitão, né, baseado em popularidade, ou você vai escolher quem é mais capacitado para pilotar um barco? Por exemplo, eu não sou. Aliás, eu nem teria entrado no barco, não sou muito amigo, né? Mas, pois bem, então Platão tinha essa questão da competência. E, obviamente, sendo um filósofo, adivinha quem ele acha mais capacitado para liderar questões do Estado? O filósofo. De preferência, o filósofo platonista. Por quê? Porque o filósofo platonista, ou platônico, sei lá, ele tem acesso àquelas verdades universais, não é? Ele tem acesso àquelas coisas perenes, então ele agiria com completo desinteresse, baseando sua decisão em racionalidade, etc. e tal. Mas o próprio Platão imagina, falou, bom, mas se a gente der o poder para essas pessoas, o que que vai impedir que essas pessoas iluminadas, elas se, não sei, se embriaguem com o poder, né? Que de repente elas comecem a pirar o cabeção, né, acho que não foi esse o termo que o Platão, eu não lembro como é que é pirar o cabeção em grego, mas, pois bem, o que que a gente impede? Então tem uma série de reflexões aqui no artigo sobre como que o Platão via essa questão do governo. Então a primeira sugestão dele é você ter pessoas iluminadas porque tem acesso a algum tipo de conhecimento superior, né? Mas aí depois ele fica pensando que deveria ser uma classe de pessoas que fazem isso de uma maneira virtuosa, sem nenhum tipo de interesse pessoal. E eu, quando eu mencionei que talvez tivesse uma pontinha ideológica aqui, porque isso me faz pensar na versão do Estado soviético, né? Quer dizer, você tem uma tecnocracia, você teria em princípio um Estado desinteressado, né? Sei, né? Um Estado desinteressado, formado com as melhores cabeças do partido, e que ele vai tomar todas as decisões em nome de todo mundo. Coreia do Norte é um excelente exemplo, você tem realmente ali uma pessoa iluminada, né, hackeando sistemas financeiros internacionais para comprar mísseis nucleares, que é uma coisa ótima, né? Eu ainda acho que esse seria um... Se a gente quisesse realmente melhorar, né, toda essa questão de política internacional, a gente devia oferecer a todos os ditadores do mundo um transplante peniano, porque eu acho que o problema talvez seja esse, todos eles, né, Putin, Erdogan, Bolsonaro, se a gente oferecesse, olha, vamos, para de encher o saco, a gente vai fazer um transplante aqui em você, você vai ficar fascinado com o tamanho do seu míssil nuclear, você vai poder mandar aí nudes para todo mundo, eu acho que seria uma boa solução. Platão não pensou nisso, mas brincadeiras à parte, a BBC Brasil hoje trouxe algumas coisas bacanas. Eu já falei aqui da China, tem uma história na FAPESP interessante também, sobre o que que era? Bom, perdi aqui de vista, a manchete não estava... Aliás, vou fazer um parêntese, ontem um raríssimo manifestou uma certa curiosidade pelo meu modus operandi, pela maneira como eu gravo o radinho. Ah, você faz anotações, você faz um roteiro. Então, o que eu acabei fazendo, e vou dar o link para quem não viu, eu fiz um videozinho mostrando como que eu gravo o radinho, inclusive tirei uma foto. Então, eu vou descrever agora para vocês aqui o making of, os bastidores do radinho, que não são exatamente excitantes. O que que eu faço? Ao longo do dia, quando eu vou encontrando notícias interessantes no meu celular ou mesmo no meu computador, eu seleciono essas notícias e coloco numa plataforma chamada Pocket, que é como se fosse uma lista de favoritos, tá? Ela vai armazenando ali as notícias que eu acho legais, que eu vou precisar delas em algum momento. Então eu uso o Pocket há 200 milhões de anos, é ótimo, porque às vezes eu acho que eu já vi isso antes, aí eu procuro no Pocket, está lá, está tudo bem. Aí o que acontece? De manhã eu vejo mais algumas notícias, mando para o Pocket, aí eu venho para o quarto mais silencioso da casa, eu coloco o celular num tripé, um tripé de câmera fotográfica, ele está na minha frente agora, então eu estou de pé, diante de um tripé fotográfico, em que meu celular está preso ali e conectado a um microfone um pouquinho melhor, um microfone da Movo. Então eu estou aqui diante do celular, conversando com vocês, sem roteiro nenhum. Então o que eu faço? Eu começo a gravar, aperto o botão ali do aplicativo, ele começa a gravar e eu começo a conferir as notícias que eu tinha separado olhando pelas manchetes. E vou falando de memória, vou falando de improviso e, né, não sei se deu para perceber, de coração. Então é um processo completamente caseiro, é um processo completamente improvisado, inclusive se eu gravar duas vezes o mesmo episódio nunca vai sair igual. E assim que eu terminei de gravar, eu pego esse arquivo, eu dou só uma acertada no volume, eu não faço nenhum tipo de edição, não é um tipo de corte, e publico no SoundCloud. Então é isso que eu estou fazendo nesse exato momento, não sei se alguém tinha curiosidade a respeito dessa história. Mas eu tenho mais algumas coisas para comentar com vocês aqui. um diz respeito à China, também uma notícia da BBC Brasil, tá bom? Eu estou sempre falando aqui, eu acabei de falar agora de crise de segurança nacional, mas uma crise que pode afetar o Brasil a qualquer momento, sobretudo por questão das mudanças climáticas. Aliás, vamos fazer o seguinte, não vamos falar em mudança climática, vamos falar em crise climática. Palavras importam, tá? Mudanças, pode mudar para melhor, para pior, mas estamos diante de crises. Então, eu mesmo não vou falar mais mudanças climáticas, ok? Vamos combinar, eu vou falar de crise, porque eu acho que isso é muito mais justo com o que está acontecendo. Diante da crise climática, uma crise que pode afetar qualquer país é a crise hídrica. Eu já comentei aqui que você tem ali a Índia e o Paquistão meio brigando para ver quem realmente tem acesso à água que desce do Himalaia, pelo rio, etc. e tal. Você tem o Sudão brigando com o Egito também por quem, afinal, de quem é a água do rio Nilo. E assim vai. Essas questões ligadas à crise hídrica tendem a se agravar. Eu comentei com vocês há algum tempo, vou ver se eu resgato esse link aqui. O New York Times fez um mapa do mundo mostrando aonde, de que maneira a crise climática vai afetar os diferentes países. Então tem crise de seca, crise de inundação, crise de, sei lá o que, incêndio e assim vai, né? Crise de frio. Pois bem, muitas das crises são crises hídricas, né? E o que acontece é que a China, sendo a China, ela já está à frente de todo mundo e ela anunciou que ela está com um plano de que ela simplesmente vai bombardear as nuvens, né? Ela está com um plano de semear chuva. Aliás, é uma técnica que já existe há décadas, é uma técnica um pouco caseira, aparentemente não é muito científica, de você, vamos só, tem uma nuvem lá em cima, você quer que ela chova, né? Você pode fazer uma dancinha, você pode acender incensos, você pode orar para várias divindades, você pode tocar tambores exóticos e tal. O resultado é, sei lá, duvidoso, mas ou você pode com um canhão ou então com um aeroplano, não, você pode sobrevoar essa nuvem e jogar iodeto de prata ou algum outro tipo de substância de pó, que vai fazer o quê? O pó vai fazer com que aquelas gotinhas de água que estão na nuvem, elas se condensem e elas despenquem na forma da chuva benfazeja. Não é quando é benfazeja, quando não é uma inundação medonha, mas tá bom. Então, quando foi ali a Olimpíada da China, tal, de Pequim, uma das maneiras de você garantir ali que o tempo tivesse bom, que o céu tivesse limpo, o governo chinês usou a torto e a direito canhões e aviões para garantir que a chuva favorecesse o evento. Tá? Mas isso era uma coisa pontual. O que está acontecendo agora é que a China vai estender esse tipo de, digamos, iniciativa à metade do seu território. Metade do território da China são três Méxicos. A China é uma coisa gigantesca. Metade do seu território, 5 milhões e tantos de quilômetros quadrados, vão fazer parte de um experimento de manipulação do clima. Então elas vão bombardear as chuvas, as nuvens, para provocar chuva onde precisa, ou então para eventualmente evitar granizo, que não faz bem para ninguém. Certo? Certo. Você fala, né, tá aí o Estado, né, tô parecendo a história do Platão, né, um Estado tecnocrata tomando decisões em favor de todos de uma maneira desinteressada. Pois bem, abstraindo críticas ao comunismo, a questão é a seguinte, falando em coisas comuns, de quem é a água? De quem são as nuvens? De quem são os fenômenos climáticos? Se a China sequestra toda a nuvem que passar em cima da China e não deixar a nuvem ir para lugar nenhum, ela está sequestrando a água. Para onde essa nuvem estava indo? Né? Que impacto que isso vai ter nos países vizinhos? Será que se a China conseguir controlar as chuvas no seu próprio território, ela não está roubando a chuva, por exemplo, da Índia? Né? Isso é uma questão horrorosa e que mostra um completo desrespeito a uma questão global, né? Uma completa miopia por uma visão que eu acho completamente anacrônica de um Estado nacional que só pensa no próprio umbigo. Então o cara vai querer controlar, aliás, eu não duvido que daqui a pouco esses caras consigam, sei lá, controlar a luz do sol só em cima da China, consigam controlar o CO2 só em cima da China. Isso é assustador e eu fico muito feliz que a BBC Brasil tenha publicado isso. Eu não tinha visto isso em nenhum lugar. O que mais que tem de interessante aqui? tem, eu estou falando aqui de comunismo, capitalismo, tem uma questão muito curiosa, porque aqui na revista New Yorker tem uma historinha muito bacana sobre um casal francês que resolveu criar um jogo de tabuleiro, que é muito bom, né? Na pandemia, você não tem nada o que fazer, tal, joga um jogo de tabuleiro, mas que é um jogo sobre luta de classes, né? Sobre, né, as desigualdades do mundo, França sendo França. Eu não sei se o jogo vai ter guilhotinas ou não, não tenho certeza, mas o jogo aparentemente é um sucesso. Eu vou dar o link aqui para que vocês verem. O jogo se chama Capital, Capital com K, porque é o título do livro do Marx em alemão, Das Kapital, com K, né? E aí eu fico pensando aqui comigo, na verdade o problema do Brasil não é o capital, mas é a capital, mas isso é uma pequena digressão. Voltando, então eles fizeram um jogo chamado Capital, que provavelmente vai ser distribuído de graça aqui, ali no PC do B, não sei se o PT vai gostar dessa história, mas o jogo parece ser um sucesso. Mas o que é mais interessante é que isso me fez lembrar uma história que eu resgatei graças ao Pocket, que é esse aplicativo onde eu salvo tudo, ele é a minha extensão da memória, que é o seguinte. Vocês já devem ter jogado Banco Imobiliário. Bom, estou falando isso pressupondo que vocês têm 50 anos. Desculpa, acho que vocês não têm. Mas, de qualquer maneira, havia um jogo, devia ser um jogo da Estrela, sei lá, ou da Grow, não sei, que se chamava Banco Imobiliário. Na verdade, esse jogo, em inglês, se chama Monopoly. Monopólio, ok? Não, e não tinha Facebook, Apple e Amazon. Não, ainda não tinha essa versão. Na verdade, era uma questão que você comprava prédios, terrenos e tal. Era realmente uma questão imobiliária, naquele lugar em que o Trump resolveu, né, transitar desde que nasceu, no Banco Imobiliário. Pois bem, eu nunca joguei, eu sempre achei chato, eu nunca gostei, eu acho que eu nunca tive afinidade por questões que envolvessem compra e venda e envolvessem ficar rico, tanto é que deu no que deu, não fiquei, não é? Mas a questão é, alguém, vocês devem ter jogado, não sei, mas a questão é que o Banco Imobiliário, o Monopoly, ele nasceu de uma maneira completamente diferente e essa história é fascinante. A história é a seguinte, vamos ver se eu acho aqui, eu acho que eu salvei esse link. A história começa no começo do século passado, com uma americana que era fã, agora eu estou falando de memória que eu não achei aqui no Pocket. Era uma americana que ela tinha se fascinado com as teorias econômicas de um pensador americano, que ele tentava mostrar as vantagens do livre mercado desde que você evitasse o monopólio. Então ela criou um jogo que chamava The Landlord Game, o jogo do proprietário imobiliário, né, o jogo do proprietário. E na verdade esse jogo ele tinha um papel educativo, o papel dele era mostrar que, olha, se você evitar os monopólios, você consegue ter sociedades mais justas. Então o jogo tinha ali dois conjuntinhos, né? Um conjunto com regras monopolistas e um conjunto com regras não monopolistas. E bom, ela fez esse jogo da cachola dela, ela mesmo bancou esses primeiros, os primeiros exemplares. No fim, alguém acaba se apropriando da ideia dela, ele tira esse caráter educativo, ele abraça a questão do monopólio como uma coisa positiva, ele acaba vendendo esse jogo para uma indústria de jogos tradicional e isso vira o monopólio, o banco imobiliário que todo mundo conhece. Ou seja, um jogo que é justamente para treinar futuros capitalistas, não é? Futuros gananciosos, futuros concentradores de renda, né? Ele nasceu em princípio como uma tentativa de você vacinar a sociedade contra isso. Pelo visto não foi uma vacina que funcionou muito bem, ou talvez a natureza humana seja invacinável, mas eu achei essa história muito interessante. Eu vou dar o link, eu não estou achando nesse exato momento, mas eu vou dar o link para vocês de qualquer maneira. Aliás, a história de... Foi bom eu ter encontrado a reportagem sobre micos, porque eu estava vendo um vídeo no YouTube, um daqueles vídeos científicos que eu sigo, acho que é do Smithsonian, se não me engano, daquele museu em Washington, sobre primatas que têm habilidades de comunicação extraordinárias. E quando eles mostram ali o bendito primata, eu falei, credo, que bicho esquisito, nunca vi mais gordo. Em inglês, eles chamam o cara de tamarin. Eu falei, mas que diabo que é um tamarin? E fiquei quebrando a cabeça, por coincidência, veio na sequência uma matéria da BBC sobre micos leões dourados, e aí eu descobri que tamarin é mico. Pois bem, então hoje é o dia do mico, Ontem eu paguei mico, hoje mais um monte de mico. Esse mico, que é um mico que parece um chumaço de algodão, ele é muito engraçado, parece o Steven Pinker, para quem se lembra do Steven, tem a mesma cabeleira do Steven Pinker. Pois bem, esses micos, os cientistas descobriram que eles vocalizam, eles têm uma série de gritos e de assobios e gritos em que eles usam para se comunicar. E o que eles perceberam é que eles têm um vocabulário de pelo menos 40 gritos diferentes. Cara, na boa, um mico não é que é assim uma coisa impressionante, tipo um orangotango, né? Um gorila, ou mesmo um chimpanzé que você reconhece como sendo praticamente um humano, né, peludo. Não, um mico é um mico, mas acontece que mesmo sendo um mico, ele tem 40 vocalizações que querem dizer coisas diferentes, e eles perceberam que uma das vocalizações significa humanos. Eu acho que deve ser pejorativo, ou então deve ser uma expressão do tipo ferrou, 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 né? Ou então corram para as montanhas, não sei, mas existe, eles falam alguma coisa quando eles veem os humanos. Eu acho que não vale a pena a gente traduzir, não vai ser bom para a nossa autoestima. Falando em autoestima, minha autoestima ontem sofreu um pouquinho na hora que eu fui tentar assistir um canal que eu adoro, que é o canal Space Time, que é um canal sobre física e astrofísica, etc. e tal. E eu fiquei um pouco humilhado porque eu não consegui acompanhar muito bem o raciocínio do rapaz. Eu vou ter que assistir umas três vezes de novo. A questão era, de novo, adivinha o quê? Einstein. O Einstein é um campeão de audiência aqui no radinho, mas ele estava tentando explicar de novo como funciona a gravidade a partir do Einstein. Eu vou dar o link aqui para vocês assistirem, está muito bem feito, uma boa parte é bastante fácil de entender, a outra parte eu já achei mais cabeludo, mas tem uma questão que é interessante, que é isso que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte: eu estou de pé, certo? Certo. Os meus pés, eles estão mais próximos do centro da Terra. Ou seja, eles estão numa região, como a gravidade ela tem a ver com a distância, eles estão numa região onde a gravidade é mais forte, certo? Certo. A minha cabeça, que normalmente está cheia de minhoca e vive nas nuvens, mas ela não está tão longe assim, ela está a 1,81 m do meu pé, certo? Certo. Então a minha cabeça está numa região onde o campo gravitacional é um tiquinho de nada mais fraco. O que acontece é que pela física do Einstein, onde o campo gravitacional é mais forte, o tempo passa mais devagar. Bom, para entender por quê, você pode assistir o vídeo. Se você se sentir menos humilhado do que eu, parabéns, eu me senti uma anta. Mas a questão é, onde o campo gravitacional é mais forte, o tempo passa mais devagar. Então, se eu ficar de pé, né, como eu estou de pé uma boa parte da minha vida, significa que quando eu chegar no final, que depende do coronavírus, pode ser semana que vem, ou pode ser daqui a 40 anos, não sei. Bom, mas ao longo de uma vida, os seus pés vão ser um segundo mais jovens que a sua cabeça. Ou seja, a informação mais inútil de todos os tempos. Mas eu não podia imaginar que o efeito da gravidade sobre a passagem do tempo se manifestasse nas dimensões desse corpinho aqui, né? Então meus pés, de alguma maneira, são mais jovens do que eu. O que explica talvez por que nasce cabelo branco na cabeça e não no pé, mas bom, ok, deixa para lá, mas de qualquer maneira é interessante. E aí tem uma outra história também, já que a gente está falando aqui de grandes coisas do universo, que é a idade do Big Bang. Pois bem, vou dar o link aqui para um vídeo do Fermilab, é um cientista que eu acho que ele é prêmio Nobel aqui, é um tiozinho meio vaidoso, vocês vão achar engraçado, mas o tiozinho vaidoso aqui do Fermilab, ele está tentando explicar que existem negacionistas do Big Bang. Por que não? Né? Tem negacionista de tudo, por que não do Big Bang? Segundo as contas, né, que são mais ou menos, sei lá, aceitas pela comunidade científica, o universo tem 13,799 bilhões de anos. Mais ou menos, aí tem uma margem de erro pequenininha, sei lá, mais ou menos 200 milhões de anos, mas é 13 ponto, e tem uma margem de erro que acho que é de 20 milhões de anos, não sei. Cara, mas puxa, a gente tem uma ideia bastante precisa do quando que essa confusão toda começou. Pois bem, os negacionistas que são contra a ideia do Big Bang, eles usam como contra-exemplo uma estrela que foi apelidada de Matusalém. Uma vez, aliás, eu conheci um rapaz chamado Matusalém, ele devia ter uns 20 anos, por que que alguém põe o nome de Matusalém no filho? Mas aí eu descobri nesse vídeo que Matusalém, segundo a Bíblia, teria vivido 969 anos. Parabéns, né? Parabéns, é um livro realmente cheio de conhecimentos muito úteis no dia a dia. Então, Matusalém, que viveu 969 anos, né? Existe uma estrela chamada Matusalém, porque, segundo os cálculos, a estrela Matusalém, ela teria 14 bilhões de anos. Ou seja, ela seria mais velha que o Big Bang. Então, se essa estrela tem 14 bilhões de anos, então o Big Bang não pode ter acontecido há 13,799 bilhões de anos. E o que esse vídeo tenta mostrar, e acaba sendo interessante, embora toda a parte é um pouco mais complicada ali, de como as estrelas são formadas, oxigênio. Não, tem até que um caráter interessante que eu sempre reforço aqui no Radinho. As estrelas se dividem em três, por assim dizer, gerações. Uma primeira geração que nasceu na época do Big Bang. O Big Bang formou hidrogênio e hélio. Basicamente isso. Quando acabou, explodiu lá o Big Bang, o que sobrou era basicamente hidrogênio e hélio. Talvez um pouco de lítio, mas hidrogênio e hélio. Então as primeiras estrelas se formaram exclusivamente com hidrogênio e hélio. Se formaram rapidamente, ficaram gigantescas e explodiram como supernovas. Nesse processo todo, o que acontece? Elas vão formando átomos mais pesados, né? E quando elas explodem, elas esparramam esses átomos mais pesados pelo universo. Que átomos mais pesados são esses? Vários. Carbono, vai falando aí. Ferro, oxigênio, esses átomos todos são formados dentro dessas primeiras estrelas. Esses elementos não existiam, eles são formados dentro dessa fornalha. Né? Agora imagina que você pega, sei lá, uma bexiga, antes de você encher, você coloca um monte de talco dentro, aí você enche a bexiga, aí você pega um alfinete e, bum, explode a bexiga. O que acontece? Sai talco para tudo quanto é lado. Certo? Certo. Então foi isso mais ou menos que aconteceu com as supernovas, elas explodiram, esparramaram esses átomos para todo mundo. Aí o que acontece? Nasce uma segunda geração de estrelas, o nosso Sol é parte delas, né? Que quando eles vão se formar, o universo já está meio sujinho, não é só hidrogênio e hélio, já não é mais aquela limpeza maravilhosa. Eles se formam com um material que existe, que inclui alguns desses elementos químicos que já tinham sido formados. O nosso Sol é desse tipo. E aí tem uma terceira geração de estrelas, que aí sim é formada com muito mais desses elementos pesados. O que acontece é que essa estrela Matusalém, ela seria em princípio da mesma família do nosso Sol. Então ela teria se formado aí no meio do caminho. Então ela não poderia ter sido formada no começo do Big Bang. Ela não é limpinha, ela não é purinha. Os caras veem daqui lá o espectro dos elementos, eles percebem que ela é uma estrela de segunda geração, mas os cálculos pela distância, pelo brilho, etc. e tal, eles levam a crer que essa... Bom, mas em suma, qual é a resposta? O Big Bang está errado? A estrela de Matusalém está errada? Na verdade, tudo tem a ver com a margem de erro. A margem de erro. E isso nenhuma manchete dá, nenhum jornal dá. É muito difícil lidar. Né? Então, porque é difícil explicar a margem de erro. Quando você fala, olha, a idade da estrela é 14,2 bilhões de anos, mais ou menos 800 milhões de anos. Se é mais ou menos, então significa que esse valor não é exato. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Esse valor um pouquinho a menos, que nesse caso até aí tem 20% de probabilidade, ele é menor do que o Big Bang. Então, quer dizer, existe a possibilidade de que a gente esteja medindo com meio errado e que ela continue sendo mais nova que o Big Bang e não está, de alguma maneira, descomprovando, desprovando, como é que chama isso? Contestando, colocando em xeque. Mas o que eu achei útil foi essa questão da gente começar a pensar, quando você vê um número, é qual é a margem de erro. Então, às vezes você vê lá na televisão, olha, a popularidade do cara passou de 51 para 52. Desculpa, qual é a margem de erro? 4. Então, putz, desculpa, um ponto a mais, um ponto a menos, com essa margem de segurança, não é tão conclusivo assim. Eu achei legal. E já que eu estou falando aqui de hidrogênio, tem uma reportagem que me chamou a atenção, é de um instituto de pesquisa na Alemanha, em Dresden. Vocês sabem que eu sou um entusiasta da mobilidade sustentável, eu tenho um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico, ok, né? O que acontece é que uma das soluções, em princípio, limpas para a mobilidade é a questão de você usar hidrogênio. Hidrogênio não porque você vai queimar hidrogênio, né, fazer um motor à explosão, não. É uma tecnologia que se chama célula de combustível. Você pega o hidrogênio, passa por essa célula de combustível, ele combina com o oxigênio do ar, gera eletricidade e sai água. Simples assim, né? Maravilhoso, sai água no escapamento. O único drama é que hidrogênio é um gás, certo? Se é um gás, ele ocupa volume, você tem que ter um tanque, você tem que ter, como é que você abastece? É um mico essa história do hidrogênio, porque como é que se armazena hidrogênio? Tem que ser uma pressão altíssima. Pois bem, esse pessoal da Alemanha descobriu uma maneira mais interessante, e quando você vê a foto, parece a pasta de dente da Dilma que saiu do tubo. Né? Parece que alguém pegou um monte de pasta de dente e está colocando em cima de um prato. É uma pasta branca, meio cinza, assim, bem pastosa. E o cara fala, essa daqui é a solução para a mobilidade. Você fala, desculpa, isso é uma pasta. Isso parece um sorvete esquisito que não deu certo. Né? Que diabo de... Mas em suma, os caras descobriram que você pode fazer... Você pode pegar magnésio, que em princípio é sólido, na forma de pó, de alguma maneira que eu não entendi muito bem, eles fazem esse magnésio absorver átomos de hidrogênio e eles conseguem fazer uma pasta que tem magnésio e hidrogênio, certo? A quantidade de energia que tem dentro dessa pasta disponível, é pasta, não pasta de papel, né? Nessa coisa pastosa, nessa massa pastosa, por volume, ela teria mais energia do que uma bateria de lítio. Então, poxa, se isso, né, se você essa coisa pastosa pudesse ser algum tipo de bateria e ela consegue ter aí uma densidade de energia parecida, por exemplo, com gasolina, pô, maravilha. Mas como é que isso daí funciona? A questão é a seguinte: como é que de uma pasta vira eletricidade? Né, pasta vira banha quando você vai no restaurante italiano, mas ok, o que os caras fazem é o seguinte, na hora que você mistura isso com água, olha que interessante, primeiro que o magnésio libera do hidrogênio, uma coisa interessante, a reação que acontece tira mais um hidrogênio ainda do átomo de água, então gera o dobro de hidrogênio, então você está pegando hidrogênio da pasta e da água, e esse hidrogênio liberado você pode usar numa célula de combustível. Existem várias questões em aberto. Um, qual é o custo de fazer essa bendita pasta? Dois, o que acontece depois que a pasta foi usada? Dá para reciclar? Não dá para reciclar? Eu sei que magnésio, pelo ao que me conste, é uma coisa abundante e barata, mas eu posso estar enganado. Mas o que é muito interessante, porque isso pode revolucionar a indústria. Eu, como proprietário de carro elétrico, eu sei que carregar a bateria de um carro elétrico não é uma coisa assim, não é encher um tanque. Não é uma coisa tão casual quanto você parar no posto e botar 30 litros em um minuto. Não, não é assim. Né? Requer toda uma adaptação da sua vida. Funciona, estou feliz e contente. Tenho um carro há mais de um ano. Minha mulher tem, sei lá quantos anos, 4 anos, nem sei. Mas essa história do hidrogênio. O que é mais curioso, e aí vamos lá de novo falar sobre a questão epistêmica, não é? Eu fui compartilhar essa notícia com entusiastas da mobilidade elétrica e eu fui imediatamente rechaçado. Não, porque imagina, isso é uma pesquisa, porque o certo é a energia solar com a energia elétrica, porque é uma energia 100% limpa. Aí o que você percebe? Purismo. O que você percebe? Group thinking. O que você percebe? Quando a pessoa fica fiel a uma bandeira, né? Ela fica fiel à solução e não ao problema. Eu acho que existe sempre esse risco, né, de que a gente seja apaixonado pela solução e não pelo problema, né? E se a questão é, se existem várias alternativas, por que não investir em outras alternativas? Mas vejam como é, mesmo numa área que deveria ser uma área que o Platão acharia maravilhoso, né, de gente competente, treinada, com acesso às verdades universais, você pode ser prisioneiro desse tipo de armadilha, né, de viés cognitivo, e você vira um defensor de uma solução X, mesmo que haja outras soluções por aí. Achei interessante. Uma notícia boa, se vocês me permitem, acho que é sempre bem-vindo. Eu tinha comentado já no episódio anterior que a camada de ozônio ela estava em risco, ela estava em xeque. Né? Porque em 87 vários países do mundo se uniram para combater o problema dos buracos na camada de ozônio. Eles eram provocados pelo uso industrial de um gás à base de flúor, CFC. Então, mundialmente, a gente baniu esse tipo de gás na geladeira, no spray, etc. e tal. E o que acontece? Os buracos começaram a se recuperar, o que é ótimo, porque o ozônio lá em cima, aqui embaixo o ozônio é um desastre, mas lá em cima o ozônio protege a gente do ultravioleta do sol, que é cancerígeno, óbvio, né? Aí o que acontece? Recentemente começaram a perceber que os buracos estavam aumentando de novo. Depois de muita pesquisa, descobriram que isso eram indústrias na China, lá vem a China de novo, que estavam produzindo espuma de poliuretano para usar como isolamento térmico nas construções, que imagina, os caras estão construindo cidade que nem cogumelo, que nem fungo, né? E o poliuretano que eles estavam usando para isolamento, ele usava um composto que prejudicava a camada de ozônio. Pois bem, foi feito alguma coisa a respeito e a camada de ozônio está se fechando. Então, para encerrar, que a gente está batendo aqui no nosso limite de 50 minutos, que engraçado, eu já comentei com vocês, quando eu acho que já são 50 minutos, eu vou olhar, são 49, foi o que acabou de acontecer, são 49. O que acontece? A primeira questão que eu achei muito bacana aqui, eu estou sempre falando aqui da arte rupestre, daquilo que nos conecta com o nosso passado, numa caverna francesa, que aliás eu nunca tinha ouvido falar, é uma caverna que tem umas pinturas fascinantes, eu vou dar o link, chama Marsulá, como é que chama o nome da Marsulá. Tem umas pinturas fabulosas de bisons, uma coisa feita com pontinhos, lindo, eu nunca tinha visto. Eles encontraram uma concha enorme, pensa numa concha, aquelas conchas da Disney, daquele desenho, uma concha daquelas que se usa como trombeta, né? Sei lá. Eles acharam uma concha lá dentro, junto a vários vestígios de ocupação humana, e essa concha, nunca ninguém tinha dado muito bola, mas alguém descobriu que ela tinha uns furinhos. E aí o que acontece? Falou, putz, será que os caras transformaram isso intencionalmente num instrumento musical? E deram isso para um músico, e o músico conseguiu, usando esses furinhos, produzir sons, aliás, sons lindos que devem ter soado maravilhosamente bem dentro de uma caverna, né? Vamos pensar na acústica de uma caverna. Então está aqui alguma coisa que nos liga aos nossos antepassados há 17 mil anos. E aí, vamos fazer o seguinte, isso foi para deixar vocês felizes, mas eu quero encerrar o radinho de hoje pensando em até que ponto felicidade é necessariamente alguma coisa boa. Porque, por exemplo, a felicidade do Caiado, a felicidade do Bolsonaro, a felicidade do Mourão, a felicidade daquele absoluto imbecil genocida que estava do meu lado ontem no laboratório, é a felicidade deles não necessariamente implica o bem comum. E aí eu vou lembrar vocês que existe um país que ele não mede necessariamente o PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele mede a felicidade geral da nação, que é o Butão. O Butão, eu conheci uma vez um taxista que era do Butão, estava em Nova York, eu falei, bom, se o Butão é o país da felicidade, o que, que você está fazendo aqui? Ele não respondeu. Mas, pois bem, Butão, o país da felicidade, ele está com tudo pronto para vacinar a sua população contra o Covid. Pô, você fala que legal, vai deixar as pessoas mais felizes ainda. Mas o que acontece? Eles vão esperar um pouco, porque segundo os astrólogos do Butão, o momento não é auspicioso. Sem comentários. Então, eles vão colocar uma população em risco por um tempo indeterminado, até esperar um alinhamento, não sei exatamente do que, para que seja um momento auspicioso. Então, o meu conceito do Butão acabou de despencar vários pontos, não é? Mas talvez as pessoas sejam mais felizes com o horóscopo do que com a vacina. Talvez ele tenha descoberto, né, que de repente o horóscopo não é o radinho que torna as pessoas felizes, não são os canais de ciência, não é o Átila. O que torna as pessoas felizes é a astrologia. Muito bem. Aliás, eu tenho uma ideia que eu vou compartilhar com vocês amanhã, eu vou ficar ricão. Agradeço, essa foi uma dica de um raríssimo. É muito interessante essa história. Muito obrigado pela atenção de vocês. Cuidem-se, não sei fora do Brasil como é que tá, mas aqui a coisa, como diria Chico Buarque naquela música, meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe mando uma missiva. Por aqui a coisa não está muito bem. Grande abraço e até amanhã.